Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Cali Boreas.
Cátia, muito prazer estar aqui.
Para a gente também é um prazer recebê-la. Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Cali Boreas nasceu em Portugal, estudou Direito em Lisboa e depois morou em Bucareste, na Romênia, onde estudou Língua e Literatura Romena e Tradução Literária. Na virada de 2009 para 2010, veio para o Rio de Janeiro, onde estudou Teatro. Na literatura, traduziu do romeno os romances O Regresso do Hooligan, de Norman Mania, e Lisboa para Sempre, de Mihai Zanfir. Seu livro de estreia, Outono Azul Açu, é um relato poético do exílio e da clandestinidade. A autora integra a coleção Identidade, volume 2, da Amazon Kindle de 2019, com o conto Islandeses. Seus textos têm aparecido também em várias revistas literárias brasileiras, portuguesas e galegas, e em exposições, como a Bienal Internacional de Arte de Gaia 2019 em Portugal e o Hyderabad Literary Festival 2019 na Índia. É um prazer ter uma portuguesa, com certeza, aqui com a gente, que é você, Cali, e que depois de tanto tempo no Brasil, a gente já pode dizer
já é carioca,
que é
também.
Uma brasileira também, sim. Com certeza, não é?
Sim, sim, sim.
Essa mistura toda, como é que se faz dentro de uma poeta, de uma atriz como você, tão jovem?
Então, eu vim já vai fazer quase 10 anos... que eu vim para este exílio voluntário aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que esse ser estrangeiro é algo que me alimenta muito para a arte. Porque ser estrangeiro é estar sempre com um olhar um pouco urgente e atento, com um outro tipo de atenção às coisas, à cidade... que quando estás no teu lugar, digamos, no teu habitat natural, não, às vezes te esqueces, te distraes dessa atenção. E eu acho que isso me alimentou muito, até para escrever uma poesia diferente daquela que eu escrevia em Portugal. E este livro, ele é essa poesia, desse exílio, desse ser em deslocamento, desse amante que não consegue habitar o amor, desse artista em autodescoberta. Então, quando eu olhei para trás e fui ver o que é que eu tinha andado a escrever ao longo destes anos no Brasil, eu percebi que o fio condutor que poderia gerar um livro era justamente essa clandestinidade, né, que vem desse ser estrangeiro e desse espanto. E desse, no fundo, dessa perdição, né? De andares um pouco perdido e ao mesmo tempo isso faz-te religar com algo de muito interior.
O que, que houve de estranhamento para você assim que você chegou no Brasil? Situações vividas que para você eram assim esquisitas ou que você não esperava, até porque a sua cultura que você vinha era outra.
É, então, eu acho que essa, aqui no Rio, né, a minha experiência é totalmente carioca, essa abertura muito imediata, eu acho, das pessoas, que é uma coisa que em Portugal não acontece, e muito menos na Roménia, onde eu morei, então é uma escadinha. O abraço imediato, quando conheces uma pessoa... Quando eu volto a Portugal agora, eu quero abraçar toda a gente e é um bocado estranho. Geralmente dás dois beijinhos, na Roménia dás um aperto de mão. Quer dizer, então tu vais apanhando essa escala de calor humano, né? Que não propriamente tem a ver com o calor de dentro, né? Depois tu conheces as pessoas, às vezes não é assim também tão diferente, não é? Mas esse imediatismo mais do abraço e de uma abertura, de um sorriso, foi algo novo para mim. Mas que eu também rapidamente apanhei. Então não chegou a ser um estranhamento. E depois a língua, né? Porque apesar de ser a mesma língua, são línguas um pouco diferentes. É um canto diferente, tem vocabulário diferente. E eu já tinha isso desde pequena, de ver novela, enfim, a gente já traz esse, esse brasileiro dentro.
A gente tem que dizer que a Cali, ela é atriz também e faz seus espetáculos falando o português do Brasil.
Sim, eu uso muito os dois, não é? Inclusive quando eu escrevo, às vezes eu estou com a voz brasileira, às vezes eu estou com a voz portuguesa, às vezes eu estou no meio do Atlântico e isso vai se misturando e eu procuro muito esse diluir das duas línguas, entre aspas, numa língua que possa ser tão acessível a um lado quanto ao outro do Atlântico, né? Tão próxima.
Vale dizer também que muita gente hoje, muitos brasileiros deixam o Brasil, estão deixando o Brasil rumo a Portugal. E você fez um caminho inverso. Uhum. Você saiu de Portugal há quase 10 anos, veio para o Brasil. Aqui você se estabeleceu, você já fez muitas produções. Você hoje é uma atriz de teatro que tem muitas participações. A gente falou aqui no início da sua biografia, tem participação em antologia, agora você lança esse livro. O que determina essa ideia de que Portugal é melhor ou o Brasil é melhor? Como é que você vê essa saída também em massa dos brasileiros ou essa pretensão de encontrar em Portugal uma terra melhor?
Eu acho que é cíclico, não é? Às vezes está tudo a vir para um lado, às vezes está tudo a vir para o outro e são fases cíclicas. De algum desencanto que as pessoas têm e criam uma ilusão em relação ao outro, né? ao que eles não têm. Eu já vi algumas pessoas voltarem desiludidas. Afinal não era tão assim, tão fácil, chego lá e não é realmente, nem para um lado nem para o outro. E muita gente me pergunta, mas porquê que estás aqui a fazer e porquê que não voltas para lá, isto aqui está tão mal e tal. E eu acho que não é por aí, eu acho que é mais uma coisa interna, é onde eu me estou neste momento a sentir que eu tenho um lugar, às vezes até não tenho um lugar físico, né? Já passei por muita coisa aqui, mas em algum lugar espiritual eu sinto que eu pertenço, que eu tenho alguma coisa a fazer aqui e às vezes lá sinto que não. Acho que é o que me faz muito portuguesa também, é o não estar em Portugal, não é? Essa coisa aventureira e de querer conquistar outras terras, acho que é algo muito português que eu tenho em mim, ironicamente, e que me faz de alguma maneira estar longe, mas não tanto.
E isso vale dizer aos nossos ouvintes, leitores, que nas minhas mãos está um livro muito bonito.
Obrigada.
Uma capa de um azul belíssimo e com um desfoque, onde você exatamente não vê muito bem o que é. Fora o título do seu livro, Outono Azul Açul. E fora as belas poesias que a gente vai encontrar nesse livro e que ganham força quando existe a sua interpretação, afinal você é atriz. Eu queria pedir a você que você lesse um dos poemas do seu livro para a gente abrir agora essa conversa sobre a sua literatura poética.
Uhum. Vou escolher um poema de amor. Acho que é uma boa pedida para hoje. Chama-se Fortaleza. Ver-te é o poema. A ver se te vê, por tempo que chegue para te ver, por trás dos olhos, quando ver-te for invisível. Ver-te, ouvir-te, tocar-te, imensa-me. Há vento em amar-te, isso dispersa-me. Sangue para um lado, átomos para outro. Sou o desencontro do meu corpo, clamando que o reúnas em maior beleza. Obra de arte, amar-te, na infinita metragem dos turning points que a fortalezam o saber-me tua. Ainda que, no buraquinho discreto que faço na noite, mas é nesse buraquinho que se acoita o ato lua de me debruçar sobre o mundo e sobre o tempo e me rir deles, porque te conheci.
Nossa, gente, que poema sensível e lindo de amor. Já pensou? Você lê isso para alguém, não é? Você pega um livro desse, leva e lê para alguém. Quando você diz no seu verso, é obra de arte, amar-te, nossa, é de uma beleza, porque você praticamente compara o amor e a arte. Você praticamente os torna tão sublimes um quanto o outro. E é muito interessante de perceber, porque a arte, ela é sempre vista como algo que liberta. E o amor deve ser encarado como algo que liberta e não que prende, não é isso, Cali?
Eu acho que o amor e a arte, ou seja, o afeto, o amor em qualquer tipo de amor, não é? Mas o afeto e a arte são as únicas duas coisas que dão algum sentido à vida. Para mim, porque eu acho tão absurdo estar aqui e de repente não está mais. E para que foi tudo isto, né? Toda a correria, toda a ambição, ou toda a angústia, a ansiedade, a saudade, para que foi toda a prostituição moral para ganhar dinheiro e a falta de tempo e não ver as pessoas e de repente não estás mais. Então, quando a gente começa a pensar, não é? Não faz sentido, nada faz sentido. E eu acho que a única coisa que dá algum sentido é no momento presente haver afeto e tu poderes expressar essa angústia, esse desconhecimento desse mistério do mundo através da arte. Como é que eu escrevo? Eu apego-me em primeiro lugar muito ao que está fora. Talvez porque a matéria-prima para escrever seja o que está dentro, então a minha vida, os meus desesperos, as minhas inquietações. Então eu preciso muito apegar-me ao que está fora. Então eu saio na rua e eu começo a falar do que eu vejo. E quando eu começo a falar do desenho que uma sombra faz num muro, ou de uma poça d'água, ou enfim, eu não sei, eu parto dali e eu não sei porque é que eu estou a falar daquilo, mas eu sei que eu vou chegar a algum lugar dentro de mim. E nesse percurso, ao querer falar de mim, eu sei que eu acabo por falar do humano. Então, acabo por me religar ao outro em momentos distintos do outro, né? Em algum poema ele vai se religar a mim, em outro não, em outro momento sim. E eu acho essa conversa humana muito bonita que a arte permite.
Eu acho que essa conversa humana é absolutamente necessária, não é?
É o que nos torna humanos, né?
E eu acho que a poesia faz isso muito bem. É um gênero da literatura que realmente promove essa transformação interna. Vou pedir a você que escolha mais uma poesia do seu livro, por favor.
Eu vou ler um que exprime bem isso. Chama-se Efeito Kalo Kuleshov. Estou imóvel. Suspeito que me tornei um quadro com um debrum de areia, pequenas conchas e pontas de cigarro. À minha beira está o mar, em março. Ele desatentamente cospe nos meus pés e através de mim desamarro o vendaval morse. Não escutes. Ainda estou imóvel. Sobre mim onde há uma constelação de abutres como uma indecisão boiando. Aos fundos de mim quando há a ficção citadina inacessível. Entre o tempo da água e o destempero do asfalto, a destempo tento ainda criar poesia. Ai, Llorona, olhos negros, e crio silêncios, basaltos, silêncios a fazerem sala às tuas perguntas no horário nobre do despresente. Faço um esforço, me recorto, dou um passo na Via Láctea, meus pés imprimindo a marca d'água. E enquanto me arranco à imobilidade, as tuas perguntas, a cidade se petrifica, basaltos, silêncios, solidões acústicas, presas na véspera ou num dia advindo, a gastarem-se companhia no horário nobre da vida, que é a fina presença da morte. Agarro com força a escuridão e dou mais um passo. O garoto de short azul na areia sentado ficou ali, com o olhar perdido no desenho de um nome. A cadeirante com o paninho de chão ao ar erguido ficou ali, com a mão esperando os R$4. O velho de 88 anos, cansado demais, ficou ali, com a expressão do primeiro estremecimento do infarto. Passo por todos, passando neutra por mim mesma, vou direto à tua porta enquanto junto pedaços. Em morse, amar-se, em março, um amor se maio ainda for tempo. Estou batendo, batendo, atendo.
Nossa, esse poema realmente é, você tem toda a razão. Eu acho que ele evoca tudo que você estava explicando aqui, que você tentou com o seu trabalho. É, a começar, inclusive, pelo título desse poema. Você fez uma mistura, não é? O Calo,
uhum,
de Frida Kahlo.
O Calo de Frida Kahlo e o Kuleshov, que é um efeito criado pelo Kuleshov no cinema, em que duas imagens são sequenciadas, então há uma, depois há a outra, e na primeira há uma expressão neutra, uma cara neutra, uma pessoa com uma cara absolutamente nada, e conforme a imagem que venha a seguir, se for uma pessoa morta ou um punhal ensanguentado, tu interpretas aquela cara neutra de uma maneira. Se o que vem em seguida for um belo mar com um passarinho a passar, tu interpretas aquela cara neutra de outra maneira. E é, eu misturei, eu acho isso muito bonito, essa intersecção, né, de coisa da cidade com uma referência da arte, com uma notícia do dia, com algo que nos passa à frente, com um pensamento. Eu gosto de fazer essa mistura.
Em determinado momento, quando você fez a leitura, você vinha como portuguesa e a gente nota que em determinado ponto você muda a sua leitura para uma leitura do português brasileiro. Qual a intenção?
É completamente intuitivo. Nesse momento em que eu olho o garoto de short azul, até porque short é do Brasil, em Portugal teria que ser calções, então lá está, na hora em que eu escrevi eu estava com a voz brasileira, então quando eu vou ler eu respeito. E no resto do poema, até porque eu gosto de criar esse espanto, assim, ué, mas é portuguesa ou mas é brasileira? Eu gosto de ser as duas porque é o que eu sou.
Interessante. Eu acho que é mesmo. É. Você traz isso na sua obra e a gente, de certa forma, Cali, cada um de nós somos muitos em um só. Né?
Com certeza.
Nós, muitas vezes, nos adaptamos com uma facilidade, apesar das dores ou apesar das dificuldades, como você disse. Você foi para a Romênia, você viveu uma situação e ali você se adaptou, Portugal outra, Brasil outra. Vale dizer, gente, também, que além da capa belíssima, o livro da Cali, ele tem imagens, né, no seu interior. São fotografias?
São ilustrações do Edgardo Vivier, aliás, a capa é dele também, é uma pintura dele, do Edgardo Vivier, que é um artista plástico e músico brasileiro. E no final do livro tem também outra secção de ilustrações, de desenhos, que são de um artista português, que é o António Martins Ferreira, que por acaso é meu pai. Então, eu gosto dessa parceria familiar. O meu pai é um artista, embora não viva da arte e não se leve a sério enquanto tal, mas ele é um grande artista, assim como a minha mãe. Fotografa muito bem. E então eu achei que para um primeiro livro era importante trazer essa, além do nome, Cali, que me vem de casa também, trazer essa parceria.
As ilustrações, como diz a Cali Boreas, elas fazem muita parte realmente. Sim. Elas integram esse seu cenário aqui poético.
É, porque o livro ele é composto de três partes e as ilustrações do Edgar vêm após a primeira parte e antes de um intervalo a norte, que é um pequenino intervalo que eu faço como se eu tivesse regressado a norte, ao hemisfério norte, portanto a Portugal. Aqui o norte é sempre Portugal, o sul é o Brasil. E depois regressa ao sul e termina com os desenhos do meu pai. E o momento em que eles aparecem, eles dialogam muito com, pelo menos na minha cabeça, com os poemas. Até a última ilustração do Edgar, que faz a ligação para o intervalo a norte, é um trem, né? Um comboio que não existe no Brasil, então que me remeteu muito a Portugal. Conversam muito e para mim Para mim a poesia ela é mais espaçosa do que o poema, então só o poema escrito, para mim, ainda para mais como sou atriz e mexo com palco e com interpretação, voz, som, música, trilha, tanto que o livro ele tem trilha, antes de cada parte eu coloco trilha sonora, que é a trilha que eu acho que conversa com esses poemas. Então para mim é sempre muito importante ter a imagem, por isso eu trabalho muito também na rede social, no Instagram, muitos poemas surgem de fotografias, eu faço videopoemas em que eu digo o poema na paisagem que o gerou, então eu gosto muito, para mim o livro teria que ser interativo, teria que vir com uma tela comigo lá dentro a falar, tipo... Eu acho isso importante.
Bom, já que o livro deveria ser interativo, quem quiser interagir com você e saber mais do seu trabalho, eu sei que você também está nos palcos. Como é que as pessoas podem fazer?
Uhum. Então, eu tenho um site que tipo condensa tudo lá dentro. Eu chamo nem site, eu chamo Casa Virtual. Porque sou eu mesma que faço, eu mesma arrumo, eu mesma estou lá todos os dias a mexer, a cuidar, que é o calibores.com. Ali encontram tudo. E depois, eu gosto muito do Instagram, justamente por essa questão imagética, não é? De trabalhar com a imagem. Facebook, também encontram-me sempre como Cali Boreas. E eu estou também em cartaz com uma Jam Poetry, no Midrash, aqui no Rio, no Leblon, que é um encontro improvisado entre a poesia e a música. Então, cada quinta-feira eu convido um músico diferente, que vai me acompanhar no improviso, não, nem diria nem acompanhar, vai conversar com a minha poesia, que é a poesia do livro, o espetáculo chama-se Outono Azul Azul, justamente Jam Poetry, e a ideia é fazer essa conversa irrepetível, né? Que é uma coisa que nos coloca no presente, que eu acho que é tudo o que temos. Então,
qual é o horário?
É 8 da noite, quintas-feiras, no Midrash, no Leblon.
No Leblon, no Rio de Janeiro. Vou pedir a você para a gente encerrar o programa com uma poesia sua curtinha.
Curtinha.
Tá bom? Para a gente deixar os nossos ouvintes refletindo, pensando e tendo uma ligação maior com a sua poesia. Vamos lá?
Uhum. Eu vou dizer justamente o último do livro. O passeio. Passeio. Passou? Enquanto eu passava, tudo passa, mesmo que não dê um passo, fica pacificado. Existe.
Muito bom que você existe, não é isso, Cali?
Obrigada pelo convite, pela conversa.
Foi muito boa, né? Também gostei muito. Cali Boreas, muito sucesso para você na sua poesia e que você continue no Brasil com esse carinho, essa paixão e esse olhar, não é, que você tem pelo nosso país. A gente também tem por Portugal, afinal são países irmãos, não é? É assim que a gente tem que olhar. Uhum. Com gravação de Silas Mendes e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina agora. Nós voltamos na próxima semana, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o autor.